Euronet Plus. Já estamos no Fora da Caixa para a última edição antes do Natal. Hoje olhamos para as eleições espanholas do próximo domingo. Teremos ainda tempo de puxar a bobina atrás para falar um pouco sobre os resultados das eleições regionais em França na segunda volta e também da Conferência do Clima. Esta semana começa por si, Pedro Santana Lopes. Estamos à beira de eleições espanholas, naquilo que se pode confirmar como o fim do chamado bipartidarismo em Espanha. Se as sondagens estiverem certas, coisa que provavelmente, enfim, têm vindo a ser confirmadas ao longo de mais de um ano.
Agora andou a acertar mais um bocadinho.
Se não acertar, seria extraordinário, não acha, Dr. Santana Lopes? Porque, de facto, todo o debate político é baseado nesta na possibilidade de coligações, não é?
Sim, está a dizer se um dos partidos, mais provável o PP, tivesse maioria absoluta e não fosse preciso coligação.
Se houvesse uma maioria absoluta sequer, não é?
Sim, sim. Pois, isso seria outra machadada nas sondagens, coitadas. Lá acabava a recuperação. Mas, quer dizer, a acreditar nas sondagens, de facto, vamos entrar num ciclo novo. E o que é engraçado ver neste dia-a-dia das eleições espanholas é a impressão que se recolhe muito forte de como Portugal, de facto, lhes serviu de laboratório, como eles se percebe que todos eles olharam e vão olhando para aquilo que se passou com as eleições de 4 de outubro em Portugal.
Sim,
algumas diferenças...
Interessante. É interessante,
de facto. É, algumas diferenças. Pronto, o Sr. Rajoy diz, já ouvi alguém dizer aquilo, ganha quem governa. Ou governa quem ganha, desculpe. Governa quem ganha, pronto. Não pode ser de outra maneira. É evidente que ele já viu o que se passou em Portugal, portanto pode ir um passo à frente e dar a entender que está a dizer aquilo para todos, quando sabe que é ele que irá à frente nas estimativas das intenções de voto. Depois, o líder do Ciudadanos tem aqui uma diferença, porque de facto ele diz que está disposto a viabilizar um governo, seja ele qual for, de quem tenha uma vitória significativa. Também os termos às vezes são um pouco parecidos, independentemente das diferenças linguísticas. Ou seja, não é os termos, é as cautelas linguísticas. Eles não dizem maioria absoluta também, falam em vitórias relevantes ou significativas. O Ciudadanos diz que está disposto a viabilizar, o que é uma declaração de alguma fraqueza política à partida.
Está disposto a abster-se em
nesse
quadro.
Seja um, seja outro.
Explicar aos nossos ouvintes que nesta altura há uma grande dúvida sobre quem será a terceira força. Será o Ciudadanos,
sim,
ou o Podemos, não é?
Sim.
Porque o Podemos recuperou agora ligeiramente nas últimas mesmas sondagens.
Mas também em alguns setores há dúvidas sobre se o PSOE de facto... qual o nível de segundo em que se aguentará. O Ciudadanos deu alguns sinais de vir um pouco para baixo.
Sim.
Deu, mas com a subida ali do PP, do Mais e do PSOE também. Mas, de qualquer maneira, há uma certeza, está atrás do PSOE e do PP.
Exato.
Estará, em princípio. E, portanto, se estiver, ele diz que está disposto a viabilizar, mas também gostaria que viabilizassem um governo deles se fosse o primeiro.
Exatamente.
Mas como a hipótese não se põe, a não ser que haja
uma grande revolução.
Uma grande revolução, temos aqui uma diferença em relação à situação portuguesa, pode acontecer. E eu julgo que eu disse aqui, nesta relação Ciudadanos-PP, falámos disso depois da Catalunha, estava um pouco a chave, se calhar, da... E ele encontrou uma fórmula hábil, porque ele diz viabiliza qualquer um dos dois. Mas aqui há tempos, se bem me lembro, ele era mais porta fechada em relação ao PP, quando o PP estava com mais anticorpos.
Está a fazer valer o seu peso, não é?
Sim, sim.
Está a negociar também, não é?
Sim, com certeza. E acho que é uma posição com alguma inteligência, dado o papel que ele pretende desempenhar na política espanhola. Ali mais ou menos ao centro, ainda não se sabe bem onde, mas seguramente ao centro.
António Vitorino, vamos aos dados de base de partida para a análise. Estamos a falar um pouco sobre a posição dos vários partidos a caminho das eleições de domingo.
Eu não quero dizer algo que seja mal interpretado, mas eu creio que normalmente ninguém abre muito o jogo antes das eleições, porque as sondagens são tão voláteis que ninguém sabe exatamente qual vai ser a posição relativa dos partidos. O que já parece adquirido foi aquilo que o Zé Pedro disse, foi que o bipartidarismo acabou. E, portanto, do ponto de vista da formação de um governo, eu acho que os cidadãos têm uma estratégia, que é tentarem ser o principal partido, mais votado, não é para aí que apontam as sondagens, mas pelo menos para ultrapassar o PSOE e ser a segunda força mais votada. E aí o próprio líder dos cidadãos já disse que estaria disposto a viabilizar ou até chegar a um acordo com o Partido Popular, que em princípio será o partido mais votado, segundo dizem todas as sondagens, se o chefe do governo não fosse o Sr. Mariano Rajoy, o que é uma pequena perfídia, abrindo espaço para que haja uma remodelação dentro do próprio Partido Popular, do partido que governa, porque deu sinais de que poderia aceitar a número 2 do partido, que é agora a atual ministra da Presidência, a Soraya Santa Maria, que será já de uma outra geração e representaria uma renovação. Porque, aliás, é interessante, o Rajoy tem a nossa idade, anda à volta dos 60, nossa, minha e do Pedro. Não? O Zé Pedro ficou logo sensível.
Ainda não.
À volta também fui cuidador.
Soraya é mais da minha idade.
É mais da sua idade, exatamente. E, tal como é mais da idade do Pedro Sánchez, líder do PSOE, do Albert Rivera, que é líder dos Ciudadanos, e do Pablo Iglesias, que é o líder do Podemos. E, portanto, o que pode suceder no domingo é a Espanha estar metida numa grande confusão. Os partidários do Partido Popular têm a esperança no chamado voto oculto, que é as pessoas que não se manifestam nas sondagens, que têm consciência de que o Partido Popular vai ser punido pela política da austeridade que aplicou, mas que acaba por prevalecer a lógica da estabilidade política, da necessidade de não introduzir um fator de perturbação. E como não parece credível que os outros três se possam juntar, o que seria uma maioria alternativa, digamos assim.
Não lhe parece crível?
Vamos lá ver. Aliás, à luz do que se passou em Portugal, um comentador prudente nunca diz não é possível, não é? Mantém-se prudente nas previsões. A questão é que em Espanha há um mecanismo chamado a moção de censura construtiva, que é para haver um governo alternativo é necessário que haja uma maioria absoluta de deputados, que são 176, se a memória não me traiçoa, não é só de acordo com formar um governo de coligação, é com um primeiro-ministro alternativo. E é aqui que está a grande dificuldade, porque obviamente que o Sr. Rivera aspira a ser ele o unificador dessa maioria alternativa, isto é, contar que o PSOE e o Podemos estejam tão interessados em afastar o Partido Popular do poder que acabem por aceitar uma liderança de um governo do Ciudadanos.
Então não está a haver a possibilidade da revisitação do cenário português em Espanha?
Só neste cenário limite, que era o Ciudadanos poder aspirar a ser poder com os votos do PSOE e do Podemos. Mas convenhamos, isso para o Partido Socialista Espanhol, se fosse o segundo mais votado, seria uma verdadeira derrota.
Pedro Santana Lopes, mas acredita, ao contrário de António Vitorino, que é mais crente nesta possibilidade de um cenário português em Espanha?
Não excluo. Mas há aqui uma ligeira mudança dos Ciudadanos nos últimos tempos. E, portanto, não estou longe do que diz António Vitorino.
O Ciudadanos está muito ao centro, é isso?
Acho que sim. Acho
centro-esquerda, centro-direita?
Sim, pronto. Tem esta réplica da Catalunha de que esta imitação lá não aceitou Artur Mas, aqui não aceitaria Rajoy, e que é sempre uma situação desagradável. Mas, e convenhamos, é bom dizer que Rajoy foi de facto para eleições com uma performance, como aqui o António falava a semana passada, que merece realce em termos de resultados económicos
na
Espanha, de recuperação.
É?
De facto, a Espanha conseguiu entrar numa estrada de crescimento económico mais acentuado e numa recuperação mais nítida. Agora, não acredito, neste momento acredito pouco na possibilidade dos Ciudadanos, Podemos e PSOE. Por várias razões, as quais não ponho de fora a Catalunha. Eu acho que os Ciudadanos se chegaram um bocadinho mais para o meio, se afastaram mais da esquerda, também se calhar por causa disso.
Já vamos à Catalunha. António Vitorino, a possibilidade hoje mesmo, esta sexta-feira, recusada por parte do PP, recusada por parte da esquerda em relação a coligação alemã, digamos assim, Se isso confirmar, há aqui pois um dado histórico para o dia seguinte, é que não é possível, de facto, em países do Sul haver um grande acordo entre dois grandes forças políticas e manter o bipartidarismo mesmo em coligação.
Hoje. Pois, porque, apesar de tudo, há uma diferença entre Portugal e a Espanha, por exemplo. É que em Portugal já houve um governo de grande coligação.
É verdade.
E em Espanha nunca houve.
É verdade.
E, portanto, o último debate que as televisões e as rádios transmitiram entre o Sr. Rajoy e o Sr. Sánchez...
Foi durinho.
Foi tão castelhano, tão castelhano, que é difícil admitir. E, aliás, o PP diz que poderia aceitar uma grande coligação se eventualmente o PSOE substituísse o seu líder.
Exatamente.
Portanto, entramos já todos numa perfídia absoluta sobre esse ponto de vista. Depende muito da diferença de votos entre o PP e o PSOE, ou o eventual segundo partido. Neste momento as sondagens mostram que há uma diferença de quase 7 a 8 pontos entre o PP, 28%, e o PSOE à volta dos 20 e poucos por cento, 21%.
Apesar da proximidade entre PP e PSOE em muitas matérias.
Mas aí há uma diferença substancial, é que o Ciudadanos é um partido também bastante pró-europeu, está no grupo liberal e reformista do Parlamento Europeu.
Alinha com o PP em muitas votações, em quase todas.
Digamos que desse ponto de vista, por exemplo, nas questões de política europeia, não há grande diferença entre o Ciudadanos e o PP. O que é talvez curioso é que a posição dos Ciudadanos sobre as aspirações autonomistas ou independentistas catalãs é muito fechada. É quase tão fechada como a posição do Partido Popular. E é bastante mais distante, por exemplo, de uma certa posição mais flexível do PSOE, que propõe um modelo federal, ou mesmo do Podemos, que defende um referendo de autodeterminação, que essa é a mais radical, claro, um referendo de autodeterminação na Catalunha.
Podemos, que mudou a sua posição, face ao seu programa eleitoral inicial, corrigiu exatamente para inscrever a questão do referendo. Pedro Santana Lopes, qual vai ser o papel, na sua perspectiva, ou pode ser o papel desta questão da Catalunha, então, no próximo domingo?
Acho que é importante, como eu há pouco referi, para a definição da política de coligações. E, portanto, mesmo para afastar de uma solução alternativa mais à esquerda para a Espanha. Porque, apesar de tudo, a abertura, pronto, o facto de uma coligação de governo incluir o Podemos, no momento em que o Estado espanhol enfrenta as questões de unidade que enfrenta, cria uma instabilidade considerável. Por isso eu há pouco dizia que o Ciudadanos, talvez por causa da Catalunha, se chegou mais próximo do PP do que estava aqui há uns tempos. Mesmo não fosse essa a sua vontade, objetivamente as circunstâncias empurraram. E, portanto, a importância da questão da Catalunha é que os partidos, quando definirem a sua coligação, mais do que qualquer outra questão, julgo eu neste momento, mais do que qualquer outra, é a questão da Catalunha em que eles devem pensar para saber que parceiro devem escolher. Ou seja, a questão das autonomias, não só da Catalunha, mas neste momento muito da Catalunha.
Isso fará Espanha, a diferença na cabeça dos indecisos? Agora?
Pode fazer, se de facto a questão tem sido suscitada na campanha, por aquilo que pude ver, não com a força e o espaço que poderia ser admissível, mas enfim, com algum peso na generalidade dos comícios, das intervenções, a questão da unidade do Estado teve presente, a responsabilidade do sentido de unidade do Estado, e portanto acho que isso pode pesar eventualmente para o tal voto oculto. Para os tais indecisos, isso do voto oculto é outra questão. Para os tais indecisos. Mas na hora dos decisores, dos líderes de partidos dizerem vou por aqui ou por ali, eu acho que isso no líder Ciudadanos, no Rivera, teve um peso muito grande para aquilo que foi a sua evolução de posicionamento ali na escala esquerda-direita, onde ele chegou. Eu acho que ele chegou um bocadinho mais, deu um salto, como eu disse, para próximo do PP, por causa da Catalunha. Porque essa é uma questão muito presente sempre no Estado espanhol e neste momento por razões óbvias e, portanto, eu diria, não é um bocadinho ainda, não vou dizer que é mais importante que a economia, mas não é menos importante do que a Europa e do que todas as questões e do emprego, questão da unidade do Estado, nos termos em que existe, com evoluções que possam existir, mas sem embarcar naquele caminho que aquela coligação também heterodoxa que existe na Catalunha, que é seguida.
António Vitorino, a questão catalã nestas eleições do próximo domingo.
Sim, tem um peso muito grande, sobretudo num certo tipo de eleitorado moderado, digamos assim. Porque há dois grandes temas. Um é o desemprego, mais do que até a crise económica, porque a Espanha está a crescer este ano a 3%, que é manifestamente um crescimento destacado dentro do quadro europeu, mas o desemprego continua na ordem dos 20% e o desemprego jovem continua muito elevado, na ordem dos 35%. Portanto, há um conjunto de eleitorado que é muito sensível a este vetor, digamos assim, económico-social.
E ainda há a corrupção.
E a corrupção é uma coisa transversal. E acho que aí, de facto, quem está numa posição mais vulnerável é o Partido Popular. Mas, digamos que, do ponto de vista pessoal, acho que o Primeiro-Ministro Rajoy conseguiu andar entre os pingos da chuva. E, portanto, não creio que, se, digamos assim, lhe vão cobrar isso a ele nas eleições, mas ao Partido Popular, sim, sem dúvida alguma. O Partido Popular teve 47% nas últimas eleições, teve mais de 40% de certeza absoluta, neste momento se está com 28%, isso significa que obviamente há um conjunto de fatores que levam a perder votos, que são sobretudo ganhos pelos cidadãos e menos pelo PSOE. Então, o PSOE perde votos para o Partido Podemos, mas quem é o verdadeiro beneficiário das dificuldades do Partido Popular são os cidadãos, que é um partido liberal, de centro-direita, digamos assim.
E o facto do Podemos querer um referendo, ou inscrever a questão do referendo, afastará eleitores na hora de decidir o seu voto, para o caso dos indecisos?
Eu acho que essa estratégia tem sobretudo a ver com o resultado na Catalunha. A Catalunha elege 40 e poucos deputados, 41 ou 42 deputados ao Congresso de Madrid. E acho que a estratégia do Podemos, que ganhou a Câmara de Barcelona, é bom não esquecer, e na geografia eleitoral da Catalunha, o grosso da coluna, cerca de 31 deputados, são eleitos na região de Barcelona. A grande aposta do Podemos é ganhar aos independentistas na Catalunha. E para isso tem que dar uma resposta, e daí que o Pedro estava há pouco a dizer, houve ali uma mudança de posição do Podemos em relação à questão da Catalunha. É uma tentativa de se aproximar dos setores independentistas e de tentar captar o voto dos independentistas para as eleições para o Congresso em Madrid.
Veremos o que é que sucede no próximo domingo nas eleições legislativas espanholas. Outro tema neste Fora da Caixa, também um pouco a ver com coligações, mas noutra perspectiva. Na segunda volta das eleições regionais francesas, Pedro Santana Lopes, a Frente Republicana ajudou a combater a Frente Nacional. O que fica destas duas voltas é uma subida também da Frente Nacional em termos de número absoluto de votos. Que, assentada à poeira, o que é que há a dizer sobre aquilo que estas eleições, sobretudo, significam na perspectiva já da próxima batalha em 2017?
Olha, tal frase de um jornal aqui do país vizinho: um partido tão pequenas instituições e tão grande, infelizmente, entre a população, sob a Frente Nacional. Foi varrido das hipóteses, as hipóteses de ganhar uma região ou duas foram varridas. Agora, de facto, eleitoralmente, uma força significativa. E, portanto, temos as presidenciais já não bipolarizadas, mas tripolarizadas, manifestamente. Entre a senhora Le Pen, o senhor Hollande, julgo eu.
Ou não.
E
o senhor Valls, por exemplo.
Sim. Acho que o senhor Hollande tem aprendido alguma coisa. Vamos ver. E depois vamos ver o que sai das primárias. Sim. Lá, mas será o senhor Sarkozy em princípio. Mas quer dizer, para a senhora Le Pen, ser Sarkozy Hollande, eu julgo que pode ser uma vantagem. Ela também já não é uma estreante, mas enfim, os outros não são novidade nenhuma, não é? Portanto, não há assim uns augúrios extraordinários com esta distância do que será 2017. Mas daqui até lá
dá muita coisa. António Vitorino, para fechar este capítulo dos regionais francesas.
Estou de acordo com o Pedro disse. Acho que o tripartidarismo consolidou-se. Há três polos neste momento, claramente. Talvez o que seja paradoxal é que quem ganha as eleições é que está em crise, é o polo dos republicanos, porque há uma grande divisão sobre a melhor estratégia dos republicanos em combater a Frente Nacional. Inclusivemente o Sr. Sarkozy afastou a número 2 do partido que defendia a disciplina republicana e as desistências mútuas. E a circunstância de alguma forma, o discurso do Sr. Sarkozy estar a tentar colar alguns pontos do discurso da Frente Nacional por entender que essa é a melhor solução para impedir o progresso da Frente Nacional, é um cenário que está a causar grande controvérsia dentro do Partido dos Republicanos.
Ou seja, é um grande tema para 2016 na política interna francesa.
Sem dúvida,
até
vai
onde,
ser um tema.
Para onde vai Sarkozy e os republicanos.
E de alguma forma joga-se no debate desse tema saber quem é o candidato dos republicanos, porque as sondagens mostram que o candidato que faria melhor resultado é o Sr. Juppé, que foi Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas que não é líder do partido, e eu estou convencido, já o disse aqui uma vez, repito, que o Sr. Hollande deseja desesperadamente que o candidato republicano seja o Sr. Sarkozy, porque isso garantiria, na visão dele, uma chance acrescida para ele estar na segunda volta. E aí teríamos uma segunda volta entre a Sra. Le Pen e o Sr. Hollande. E aí contava-se que, mesmo sem disciplina republicana explícita, digamos assim, o voto de rejeição da Frente Nacional que se verificou agora nas eleições regionais, na segunda volta, se voltasse a repetir nas presidenciais.
Tema que voltaremos certamente em 2016. Pedro Santana Lopes, quase tudo aconteceu em Paris nos últimos tempos, inclusive uma conferência sobre o clima, de onde saiu um acordo, algo que já era procurado pelas nações de todo o mundo há muito tempo, sobretudo desde o falhanço de Copenhaga. Nem todos ficaram satisfeitos, mas todos ficaram satisfeitos por existir um acordo, pelo menos. Qual é a sua visão do que se conseguiu em Paris?
Desculpe lá a nota, mas gostava de lembrar o meu vaticínio de que talvez conseguíssemos um bingo. Não digo um bingo, não foi bingo, mas conseguíssemos um
várias,
acordo.
Várias linhas.
Sim, várias linhas. Um acordo em Paris com um bom papel do Presidente Obama, não só dele, até o Presidente do Brasil, que está numa situação política complicada, deu uma boa ajuda. Reapareceu o Secretário-Geral da ONU lá pelo meio, devia vir de uma floresta. Mas pronto, foi alcançado um bom acordo. Há regras, orientações desapareceram. Um princípio que parece quase dado adquirido nestas coisas, o das ajudas ou compensações financeiras dos países mais ricos aos menos desenvolvidos, desaparece. Há aquele acordo para que a temperatura não deva aumentar os 2
graus
centígrados, deve ficar abaixo. Parece-me excessivamente longos os prazos de avaliação, os 5 a 5 anos. Agora, o primeiro, 2018, preparar um relatório para 2023. Pronto, são prazos que fazem pressão, não é? Naquilo que é o horizonte de vida, a esperança média de vida dos humanos, hoje em dia, na região onde nos inserimos. Agora, foi um passo em frente. O que é facto é que os diferentes blocos dos vários níveis de desenvolvimento se chegaram à frente e procuraram um acordo que até emocionou o Sr. Laurent Fabius na hora de fazer o discurso que lhe coube a ele e não ao Ministro do Ambiente francês fazer o balanço e a proclamação.
Também é curioso essa questão. É. Fabius e Golan Royal. António Vitorino.
É verdade.
Eu acho que, enfim, como dizia um comentador especializado nestas matérias, este tipo de acordo tem sempre o síndrome do copo meio cheio e do copo meio vazio. Quem desejava mais acha que está meio vazio, quem tinha poucas expectativas de que se chegasse sequer a acordo, o facto de haver acordo já leva o copo a metade cheio. Eu acho que é um passo em frente em relação àquilo que estava decidido em Copenhague, que foi a anterior conferência, e nesse sentido é positivo. Este tipo de acordos tem sempre muitos pontos vulneráveis, porque tudo depende dos detalhes da sua aplicação prática. E há uma parte que é juridicamente vinculativa, exatamente, que são os objetivos, as metas. Depois, o que não é juridicamente vinculativo são os meios de alcançar. E aí há um mecanismo de verificação, que não é um mecanismo muito detalhado, mas que neste tipo de matérias se compreende que depende muito da vontade política e, sobretudo, do efeito exemplar. Aquilo que eu chamo o efeito exemplar. E a circunstância dos Estados Unidos, da China e da União Europeia terem assumido compromissos, o seu prestígio na cena internacional não pode levar a que falhem clamorosamente os compromissos que assumiram.
Era um acordo que nesta medida poderia ou pode ser aceito pelo Senado norte-americano, por exemplo.
Pois há dúvidas sobre isso, como de costume, porque estamos a entrar numa fase onde o Senado norte-americano, que é controlado pelos republicanos, dirá a não a tudo o que o Obama, o Presidente Obama, apresente, mas estou convencido que, passada esta fase de grande excitação na política americana condicionada pelas eleições presidenciais, haverá condições para os Estados Unidos também aprovarem internamente a parte vinculativa do acordo, que só essa é que tem que ir, obviamente, ao Congresso.
Vamos falar muito sobre os Estados Unidos no próximo ano, mas ainda não fechamos o Fora da Caixa este ano, vamos ter ainda uma outra edição. Para já, vamos fazer uma pausa para o Natal, digamos assim.
É. Desejamos bom Natal,
desejamos
a
bom Natal
todos
aos nossos ouvintes, com certeza. E chamo a atenção para um programa especial, um balanço, no dia 30, especialmente no dia 30 de dezembro, com a presença em estúdio do Comissário Europeu Carlos Moedas. E encerraremos o ano para depois avançarmos gloriosamente para 2016 no comentário dos assuntos europeus e internacionais.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.